Com vocês, o primeiro capítulo da novela original de Raimundo Lopes, Um Vulto no Espelho.
Ainda que eu vivesse 1 milhão de anos, eu jamais poderia esquecer aquela noite tremenda. A angústia daquele despertar. A morte a meu lado. Meu Deus, eu preciso esquecer, eu preciso esquecer. Às vezes eu chego a duvidar da existência de Deus. Como é que ele pôde permitir? Como? A princípio era tudo tão suave, tão agradável. Até mesmo aquela velha rivalidade. 4 amigos de verdade. 4 inseparáveis. Eu, Norberto, Vicente, Fernando, todos tão parecidos, tão iguais.
Entre.
Eles estão aí com o espelho, Alexandre.
Faça-os entrar, Luísa.
Pode trazer.
Ali, ao lado da porta. Mostre-lhe o lugar exato, Luísa.
Aqui, por favor.
Um pouco mais para a esquerda. O lugar deve ser eternamente o mesmo.
Pronto. Agora pode sair.
Por que isso, Alexandre? Por que a continuação da tortura depois de 20 anos?
Eles chegaram à tarde, Luísa. Faça-os entrar assim que chegarem. Que venham aqui, a este quarto. Depois saia. E deixe-nos a sós.
O médico disse que você deveria ficar sossegado, sem se perturbar muito.
Eu não me importo com o que diz o Dr. Simão.
Está bem. Está bem, Alexandre. Trate de dormir para reunir forças, então. Eu estarei na sala. Você poderá me chamar se precisar e eu virei imediatamente.
Está bem, Luísa. Mas não se esqueça de me avisar assim que eles chegarem.
Fique sossegado que eu o avisarei. Agora durmo, viu? Durma.
Dormir. Dormir como se eu soubesse dormir. O espelho. No mesmo lugar. A janela refletindo. Há quantos anos, meu Deus? Será que eu terei percepção suficiente para repetir? Quantos anos? Quantos? Quatro amigos de verdade, reunidos à mesa do café. 4 amigos de verdade. Norberto.
Conforme combinamos, aqui estou, amigos.
Vicente.
Hoje devemos decidir esta história toda.
Fernando.
É, não é possível continuar no mesmo pé de sempre. Temos que tomar uma decisão.
E eu? Sim, amigos. Aqui estamos os quatro neste café para tomarmos uma decisão.
Uhum. Um café deserto a esta hora me ajuda muito, hein? Exato. Poderemos discutir o delicado assunto à vontade, sem o receio de sermos surpreendidos por ouvintes indiscretos, não?
Bem, o caso é que estamos os quatro, perdidamente apaixonados de uma moça, o que está dificultando sob maneira a sua escolha.
Sim, sim. Por que ela nos trata a todos com as mesmas atenções?
Hein? É, e não podemos lhe declarar amor todos ao mesmo tempo, porque com isso a lançaríamos num verdadeiro redemoinho de confusões.
Certo, Fernando.
Sim, sim, sim. É preciso que três se afastem para que um faça sua tentativa sem ser atrapalhado, não?
De pleno acordo, Norberto.
É, eu também acho, né? Mas espera aí. Quais os que se afastarão e qual é aquele que ficará?
Vamos com calma. Vamos com calma, Vicente. Que é isso? Nenhum de nós pode escolher a si mesmo para ser o único candidato felizardo à mão da bela Regina.
Claro que não.
De certo que não.
É necessário, portanto, como cavalheiros que somos, resolvermos a situação por um processo que não deixe dúvida alguma. Hein? Amigos, sabemos com segurança que a linda Regina até hoje não demonstrou preferência acentuada por nenhum de nós. Então, ora, isso significa que cada um terá o direito de tentar por sua vez, sem que os outros três o atrapalhem.
É, de acordo.
Eu também.
Eu concordo plenamente com o Norberto.
Muito bem, muito bem. Uma vez que todos estamos de acordo, creio que isto resolverá a questão.
Cartas?
Sim, cartas, hein? Que melhor meio encontraríamos para resolver o problema?
Sim, sim, é um bom meio. As cartas indicarão qual será de nós o primeiro, depois o segundo e até o último.
Esperem. Vocês já pensaram que pode não haver o último? Ou talvez nem mesmo o penúltimo?
Como assim, Vicente?
Digamos, por exemplo, que a sorte bafeje você, Norberto, para ser o primeiro. Digamos que você, convincente como é, consiga dominar a situação integralmente, fazendo com que Regina se manifeste a seu favor. Em outras palavras, que ela resolva casar com você. Nesse caso, os três restantes não terão chance alguma.
Nesse caso, os perdedores deverão culpar a sua má sorte e não ao ganhador. Hã? Está claro que cada um de nós pensa em se empenhar ao máximo. Ao máximo na conquista bela Regina.
Isto me parece mais do que lógico.
Mas é lógico, é lógico. Nenhum de nós deseja ser preterido. Todos desejamos ser o preferido.
Sim, exato, é isso. E as cartas terão a última palavra para as devidas tentativas.
Bom, então combinemos. Com muitos detalhes, para que nenhum possa alegar mal entendido depois, hein?
É claro, não poderá existir nenhuma dúvida quanto às cartas que forem lançadas.
Claro, todos nós somos honrados e de palavra. O combinado deverá ser cumprido à risca.
Estabelecemos, então, as condições.
Primeiro, a ordem será das cartas mais altas, sendo as a maior de todas.
Segundo, o que tirar a carta mais alta tentará a conquista da bela Regina, sem que nenhum dos outros três lhe ponha qualquer entrave. Os três restantes terão que se manter discretamente afastados, prometendo procurar não encontrar Regina em hipótese alguma.
Terceiro, se o portador da primeira carta mais alta fracassar ao fim de uma semana de tentativa, ela vai ter que se afastar, né? Dando vez ao detentor da segunda carta mais alta,
Este terá, por sua vez, uma semana para sua tentativa. Depois do que, será a vez do terceiro, e se este ainda fracassar, chegará a vez do último.
E se todos fracassarmos, saberemos que a bela Regina nos estima. Porém, não sente amor por nenhum de nós. Então, o campo estará aberto para os quatro voltarem à carga como e quando quiserem.
Isso. É. Eu creio que as condições estão bem claras, não deixando a menor margem para dúvidas.
Mais um ponto apenas. Se um de nós vencer, os outros terão direito ainda assim a alguma tentativa?
Não.
Claro que não.
Absolutamente.
Então eu creio que está tudo claro. Norberto vai lançar as cartas.
Antes, a última palavra. Eu, Norberto Ribeiro, prometo, sob palavra de honra, respeitar as bases deste acordo.
Eu, Fernando Silveira, prometo, sob palavra de honra, também vou respeitar tudo que for aqui traçado.
Eu, Vicente Martins, dou a minha palavra de honra de como não desrespeitarei este acordo. Haja o que houver.
Eu, Alexandre Castro, dou a minha palavra de honra de como respeitarei a qualquer preço tudo o que ficou combinado.
Muito bem. Agora vou embaralhar. Vocês cortarão e a sorte será lançada. Vamos lá. Isso. Feito. Corte, Alexandre. Agora você, Fernando. Sua vez, Vicente. Certos. E eu, finalmente. Agora, cada um receberá a sua carta. Atenção. Amigos, a sorte está lançada.
Com as chuvas, o risco de enchentes aumenta. Entulhos, sacos, garrafas plásticas não devem ser jogados nas ruas. Eles prejudicam o escoamento da água, causando enchentes. É uma questão de limpeza, saúde e segurança.
Sim, a sorte fora lançada. Segurei minha carta, sem erguê-la da mesa. E olhei para os meus amigos, um a um. Norberto, Vicente, Fernando. Foi a primeira impressão desagradável que senti no nosso grupo. Sim, porque nós parecíamos quatro tigres de dentes à mostra, todos prontos para saltar uns sobre os outros. Vicente foi o primeiro a virar a carta sobre a mesa.
Rei, carta alta. Dificilmente vocês me poderão vencer.
Os comentários deverão ser abolidos, Vicente.
É claro. Pois bem, rei. O seguinte. Será você, Fernando?
Por que não?
10. Você perde para Vicente, Fernando.
Se ficar em segundo lugar, estarei satisfeito.
Por quê? Acaso você julga que não serei capaz de aproveitar a minha sorte conquistando a bela Regina?
Eu não disse isso, cara.
Senhores, por favor. Somos homens presos a um código de honra e não meninos numa brincadeira. O que é isso?
Norberto tem razão, realmente.
É, claro, claro. Bem, eu mostrarei a minha carta agora. Aqui está.
Um 3. Parece que você será o último colocado, Norberto.
Combinamos dispensar os comentários, Vicente.
Pois bem, desculpe, amigo. Vire a sua carta, Alexandre. Eu tirei um rei, Fernando um 10 e Norberto um 3. Agora é a sua vez.
Sim. É a minha vez.
Ah, volte essa carta de uma vez, Alexandre. Só falta você, vamos!
Sim. Pois bem, aqui está. As! É um as! Eu ganhei, amigo! Serei o primeiro!
Sim. Pensei que ninguém poderia vencer o meu rei.
Você comentou muito antes do fim, Vicente. Meus parabéns, Alexandre. Os primeiros 7 dias, então, serão seus.
Primeiros 7 dias?
Sim.
E podem ter certeza que eu saberei aproveitá-los muito bem, meus amigos.
A próxima
muito
semana
bem. Será
minha.
Se houver próxima semana, peraí, Vicente.
Peraí. Vocês estão saindo daquilo que combinamos. Nós dissemos que os comentários seriam dispensados. Tudo foi feito lisamente. Lançamos as cartas conforme o combinado e a sorte favoreceu o Alexandre, né, para o primeiro lugar. Vicente está em segundo e eu em terceiro. Exato. E você será o último, Norberto. E é somente isto que devemos dizer. Creio até que o assunto está encerrado.
Eu concordo.
Certo, então. Pois bem, agora apenas estipulemos o prazo de Alexandre. Hoje é dia 5.
Tem uma semana só.
Se até o dia 12 Regina não for sua noiva, você deverá se afastar, dando vez ao segundo.
Eu, Vicente.
Cavalheiros, nós fizemos um pacto de honra. Eu lhes prometo que de minha parte não haverá a menor quebra de tudo o que foi combinado. Tá certo?
Pois bem. Aqui nos separamos então, não? No próximo dia 12, a esta mesma hora, nesta mesma mesa de café, deveremos nos reunir de novo, tal como hoje.
Tá, perfeito, Dom Beto. Okay. Perfeito. E até o dia 12, nenhum de nós três deverá procurar Alexandre e muito menos a bela Regina.
Cada um de nós tem a palavra de honra dos outros três, não? Boa noite, amigos. Até nosso próximo encontro no dia 12 deste mês. Ah?
Pode deixar.
Sim. Eu tirei a carta mais alta. Ainda vejo um as de ouros. Norberto, Vicente e Fernando se retiraram e eu ainda fiquei no café por um pouco mais de tempo. Havia vencido e precisava pensar, traçar um plano de ação. Estava completamente apaixonado pela bela Regina e a sorte me favorecera. Eu não poderia desperdiçar aquela chance de ouro de maneira alguma. Pensei na linda criatura e uma onda de felicidade foi se avolumando em minha alma cada vez mais. Regina era uma boneca loura de 17 anos, tão linda quanto inteligente, senhora dos mais belos olhos azuis que Deus já deu a um mortal. Regina vivia em companhia de Luísa, uma bondosa senhora que a criara desde pequena quando sua mãe morrera de uma enfermidade traiçoeira. Cursava a escola normal e era sempre a primeira de sua turma. Um anjo em forma de mulher. me erguer da mesa do café. Eu tomara a minha decisão. O tempo era escasso e eu precisava aproveitá-lo muito bem. Quando Regina saiu da aula daquele dia, meu carro estava estacionado de frente à grande escola, normal, bem frente à escada. Ela me viu logo, mas mesmo assim eu lhe fiz um sinal.
Alexandre, que surpresa encontrar você aqui.
Regina, eu ia passando e me lembrei de esperá-la. Se você não tiver medo de andar nesse calhambeque aqui, eu a levaria até sua casa.
Aceito. Sabe, os ônibus esta hora vão cheios e normalmente tenho que viajar em pé.
Então vamos lá, suba.
Eu queria mesmo encontrar você, Alexandre.
Mas é mesmo? Mas por quê?
É que a Luísa, sabe, fez uns docinhos e um bolo. E eu tencionava convidar você, Norberto, Vicente, Fernando e mais algumas amiguinhas para me fazer companhia.
Docinhos? Bolo? Meu Deus. Não me diga que você...
É isso mesmo. Hoje faço 18 anos.
Regina, querida, mas deixe que eu a felicite...
Alexandre, hã? Ônibus, cuidado!
Fique atento. Se você começou com febre alta, surgiram manchas vermelhas pelo corpo, dor de cabeça, dor atrás dos olhos e nas juntas, pode ser dengue. Procure logo um posto de saúde. E beba muito líquido. Faça repouso e só use medicamentos receitados pelo médico. Se esses sintomas forem acompanhados de sangramento e dor de barriga, procure imediatamente um hospital. Dengue, se você agir, podemos evitar.
Com vocês... Mais um capítulo da novela original de Raimundo Lopes, Um Vulto no Espelho.
Eu queria mesmo encontrar você, Alexandre.
Mas eu posso saber por quê?
É que, sabe, a Luísa fez uns docinhos e um bolo. E eu tencionava convidar você, Norberto, Vicente, Fernando e mais algumas amiguinhas para me fazer companhia.
Docinhos? Bolo? Não, não me diga que...
É isso mesmo. Hoje eu faço 18 anos.
Regina, querida, mas deixe que eu a felicite...
Alexandre, hã? O ônibus, cuidado!
Aquele ônibus cresceu bruscamente diante do meu carro velho. E o ruído de pancada foi ensurdecedor. Imediatamente, uma pequena multidão de curiosos rodeou o carro. Olhei para Regina, temendo que ela estivesse muito ferida, ou até talvez morta. Mas ela estava sorrindo para mim. Regina, você...
Eu estou bem, Alexandre. É só um pequeno arranhão aqui no braço, graças a Deus. Mas, e você?
Não. Eu creio que eu também estou perfeito. Felizmente, o choque não foi muito forte. Mas agora vamos sair daqui. A frente do meu calhambeque não deve estar muito bonita de se ver, não.
Vocês estão bem aí? Podem sair?
Não, nós estamos perfeitamente bem. Já vamos sair, sim. Logo nos vimos fora do carro. Dei-me meu nome a um guarda e apesar de perceber que Regina nada sofrera, Ainda assim, chamei um táxi e mandei tocar para o hospital. Um médico de cabelos e bigodes grisalhos, de olhos bondosos, usando óculos sem aros, nos atendeu com muita delicadeza e atenção.
Nada demais. Foi apenas um arranhão. Senhorita...
Regina, doutor.
Regina. Senhorita Regina, as radiografias foram negativas. Nada fraturado.
Felizmente não passou de um susto, né, doutor? Isso. E do prejuízo que eu tomei com o carro. Qual é o seu nome mesmo?
Simão.
Simão.
Tiveram muita sorte, pois nada lhes aconteceu. Embora a batida forte, como vocês me disseram, não?
Exato. Nós podemos ir agora, doutor Simão?
Sim, sim, claro, claro, claro. Ambos estão muito bem.
Obrigado por muito tudo, bem. Doutor. Então, Alexandre Castro, advogado, sempre às suas ordens.
Eu espero nunca, mas nunca mesmo precisar de um advogado, viu, meu amigo? Agora, se precisar, claro, eu irei procurá-lo.
Tá bom.
E então, nós gostamos muito do senhor. Tanto que o procuraremos sempre que precisarmos de um médico.
Ficarei muito grato pela preferência, senhorita Regina. São noivos, não?
Não, não. Não? Ainda não, doutor.
Ah,
ainda
mas não. Nesse caso, desculpem a pergunta indiscreta. Eu perguntei porque fazem um par tão bonito, não é?
Agora precisamos ir, doutor.
Luísa nos esperava um tanto nervosa. Regina estava bem atrasada naquele dia. Empalideceu e levou a mão aos lábios, muito assustada, quando viu a atadura no braço de Regina. Mas logo tranquilizou sua mãe adotiva.
Meu Deus! Que foi isso no seu braço, Regina?
Fique calma. Calma, Luísa. Não foi nada demais. Só um arranhão sem importância.
Absolutamente sem importância, dona Luísa. Só quem sofreu com o acidente foi meu carro, se é que aquele calhambeque pode ser chamado de carro.
Acidente?
Alexandre vinha me trazendo para casa e o carro bateu num ônibus. Mas foi só isso. Estamos bem, nós dois.
Ai, Virgem Maria, Virgem Maria. Mas como as coisas acontecem nessa cidade?
Eu acho que agora nós devemos convidar o Alexandre para jantar conosco, Luísa.
Ah, sim, 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 sem dúvida. O senhor aceita, doutor Alexandre?
Sim, só com uma condição. A da senhora me chamar simplesmente Alexandre, nada de doutor.
Ai, eu fico sem jeito e... Ah,
trate-me assim algumas vezes e logo vai se acostumar.
Pois bem, eu posso experimentar. Alexandre.
Ótimo.
Conversem à vontade, enquanto eu vou tirar o uniforme da escola e já volto.
Após o jantar, Luísa sentou-se numa grande poltrona e logo começou a cochilar. Eu e Regina, em outra, ligamos o rádio, que tocava uma música suave. Então eu achei que era chegado o momento de começar a aproveitar a minha sorte. Sim, porque tudo estava se encaminhando com vantagem para mim. E estava até começando a abençoar aquele acidente, sem lamentar em absoluto o prejuízo que tivera com o carro.
A Luísa se assustou mesmo, não foi, Alexandre?
O que não era para menos, né?
Mas, Alexandre, voltando ao que estávamos falando antes do acidente... Eu ia convidar você, Norberto, Vicente, Fernando...
Ah, sim, 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 claro. Você está completando 18 anos. E que bonito presente eu lhe dei, hein? Um belo susto. E ainda atrapalhei a festinha que você pretendia dar.
Não faz mal. Falei com Luísa lá dentro e adiamos tudo para sábado. Você poderia convidar os outros para mim?
Bem... Eu receio que o Norberto, o Vicente, o Fernando... Eles não possam vir.
Mas por quê?
Bem, é que eles têm muito trabalho, Regina.
Todos os três? E no sábado?
Depois falaremos disso, Regina, depois.
Tá bom. E do que você quer falar agora?
De você, Regina.
De mim? Mas o que poderemos falar de mim?
Bem, você é tão bonita. Está completando 18 anos. Digamos que...
Que horas são, hein, Regina?
11 horas, Luísa.
Tão tarde já.
Bem, eu creio que eu devo ir embora, né?
Luísa está acostumada a dormir às 10 horas.
Não é por isso, não. Vamos acompanhar Alexandre até a porta, Regina.
Sim, claro. Engraçado.
Que é, minha filha?
Aquele táxi estava parado aí de frente, saiu depressa e foi embora assim que abri a porta.
De certo veio trazer algum dos nossos vizinhos, não é?
Ninguém abriu nem fechou nenhuma porta. A rua está deserta.
Assim terminou o meu primeiro dia sem grandes progressos. Mas alguma coisa estranha havia acontecido. E eu resolvi tirar a limpo esta coisa. Eu tive a impressão exata, muito exata, de que alguns dos meus amigos não levaram muito a sério o que chamávamos de código de honra. Aquele táxi parado diante da casa de Regina. Primeiro procurei Norberto e Fernando. Ambos eram engenheiros e sócios num escritório de construções. Norberto estava só e ergueu as sobrancelhas admirado quando me viu entrar.
Zoro, vejo. Se não, meu amigo Alexandre Castro.
Você está bem, Norberto?
Sim. Embora um tanto admirado com a sua visita. Se não me engano, havíamos combinado de não nos ver até que se esgotasse o seu prazo.
Eu não creio que haja inconveniente desde que não falamos propriamente do assunto.
Claro. Vá sentando, Alexandre, vá sentando.
E Fernando?
Fernando saiu para inspecionar uma obra, mas não tardará muito em voltar. Daqui a pouco arrebentará por aí. Alguma encrenca, hein, Alexandre?
Não, nenhuma. Tá tudo correndo muito bem, felizmente. Amanhã eu devo funcionar no fórum. Uma defesa fácil. É caso típico de defesa própria. A propósito, Norberto, o que aconteceu com o seu carro?
Com o meu carro?
Sim. Ontem à noite eu vi num táxi. Você, claro.
Eu? Desculpe, Alexandre, mas você está enganado. Meu carro anda muito bem e há bastante tempo, sabe? Que eu não sei o que é subir num táxi. Você deve ter me confundido com outra pessoa, é isso?
De certo foi, sim. A propósito, Norberto, se você ler no jornal a notícia de um acidente com o meu carro, por favor, não se assuste. Acontece que eu bati de frente num ônibus, mas fora os prejuízos materiais, nada aconteceu de sério, assim. A Regina feriu levemente um braço.
Regina? O seu maluco do diabo! Você não podia! Alô, Alexandre!
Alô, pessoal! Alexandre? Essa... Não esperava encontrá-lo aqui. Eu julguei que o nosso próximo encontro seria no café. Mas o que há com vocês?
Alexandre sofreu um desastre de automóvel ontem e Regina foi ferida. Estava em sua companhia.
Está muito ferida?
Que isso? Um leve arranhão no braço. Norberto está fazendo um cavalo de batalha por nada. A esta hora ela está perfeitamente bem, recebendo aulas na escola.
Pois bem. Desculpe por haver me alterado, mas vocês devem compreender que... Como está a obra, Fernando?
Tudo bem, tudo bem. Está tudo ótimo lá. Ah, a propósito, eu retirei dinheiro na caixa para pagar o táxi que me levou e que me trouxe.
Táxi?
É, táxi.
Você está sem carro, Fernando?
Ah, claro. Eu vendi o velhinho há mais de uma semana. Eu pensei que você já soubesse.
E ontem à noite você andou de táxi?
Claro que eu andei de táxi. Meu carro estava...
E esteve parado diante da casa de Regina até às 11 horas esperando que eu saísse. Foi você, não foi?
O trabalho dos agentes de controle de zoonoses é muito importante no controle da dengue. Nós consideramos que 80% das criadouros, das larvas do mosquito da dengue encontrados, estão dentro dos domicílios. Então, aí a importância do agente poder entrar nas casas, acompanhado pelo proprietário responsável. A recusa em permitir a entrada dos agentes nas casas, ou mesmo aqueles imóveis fechados, que nós temos dificuldade em encontrar um responsável para abri-las, é um grande problema. Por quê? Atrapalha todo o nosso trabalho na área e muitas vezes o foco do mosquito está nesses imóveis. Os agentes estão identificados com uniformes e crachás. Na dúvida, as pessoas devem pegar o número de telefone do crachá e se informar na prefeitura ou secretaria de saúde.
Dengue. Acabar com ela depende de você.
Houve um momento de intensa expectativa. E mais uma vez eu senti a impressão de que éramos três tigres prontos para saltar uns sobre os outros. Fernando sorriu com sarcasmo.
Decididamente você está maluco, Alexandre. Sim. Tomei, de fato, um táxi ontem à noite. Mas foi para ir para casa, para minha casa. E você sabe muito bem que meu caminho é outro, muito afastado da casa de Regina. Mas, pensando melhor, você acaba de me ofender seriamente. Seriamente! Se não me engano, eu dei a minha palavra de honra de como me manteria afastado de você e de Regina até que se esgotassem os 7 dias combinados. E eu não sou dos que quebram uma palavra dada.
Agora compreendo também as perguntas que você me fez sobre o meu carro, Alexandre. Estava plantando verde.
Por favor, Norberto. Eu devo pedir desculpas pelo que eu disse. É, eu fui um tolo, eu reconheço.
Isso. Nós vamos esquecer tudo, Alexandre. Isso. Você ficou nervoso e não pensou bem no que fez. É possível que qualquer um de nós, em seu lugar, fizesse o mesmo.
Você tem razão. Eu também estou pronto a esquecer. Contanto que o Alexandre também não esqueça de que está lidando com cavalheiros que têm bem vivo o senso de honra, não é?
É. Mais uma vez eu lhes peço desculpas, meus amigos. Ao deixar o escritório de construções, eu parei indeciso. Deveria procurar Vicente ou não? Talvez tivesse sido ele. Eu necessitava saber em quem poderia confiar e quem não merecia confiança. Vicente era advogado como eu e trabalhava com exclusividade para uma grande firma importadora.
Alexandre, sente-se. Fique à vontade. Você era a última visita que eu poderia esperar hoje.
Eu ia passando, sabe, Vicente?
Fez bem em subir, fez bem em subir. O nosso trato não significa que tenhamos terminado a nossa velha camaradagem.
Claro.
Então, como foi o seu primeiro dia, hein? Restam-lhe apenas 6 dias e eu sou o seguinte, hein?
Vicente, nós combinamos não falar no assunto.
Claro, claro. Eu lhe fiz uma pergunta discreta entre nós dois, levando em conta a nossa amizade. Mas não se fala mais nisso. Pronto. Sou paciente e saberei esperar a minha vez.
Você ainda tem aquele carro azul?
Ainda. Um bom carro. Mas está no estaleiro há 5 dias.
Há 5 dias? Você não o tem usado? Como é que tem andado, então?
Como ando uns que não tem automóvel. De ônibus ou de táxi.
Eu sabia que era você. Eu tinha certeza disso.
Eu o quê?
Não que eu me importe com isso. Não é, Vicente? Vocês têm o direito de ver se tudo está correndo bem.
Eu ainda não entendi.
Você esteve ontem num táxi às 11 horas da noite parado diante da casa de Regina, não esteve?
Eu? Que maluquice é esta, Alexandre? Ontem às 11 da noite eu estava num bar do centro tomando um whisky. Dali fui diretamente para casa. Mas que história de táxi é essa?
Havia um táxi parado diante da casa de Regina e partiu precipitadamente quando ela abriu a porta para que eu saísse.
Sim, eu estou entendendo. Isso significaria a quebra do nosso código de honra. Mas eu não posso crer que Norberto ou Fernando...
Sabe o que mais, Vicente? Pode ser também que eu tenha me enganado. Talvez aquele táxi tenha apanhado algum passageiro que estivesse por ali e tenha partido exatamente naquele instante. Tudo pode ter acontecido.
Sim, tudo é possível, né? Mas, francamente, não gostei de você ter vindo me acusar dessa torpeza, Alexandre.
Tá certo. Em todo caso, eu lhe peço desculpas.
Bem, o que posso fazer? Uma vez que você não teve má intenção...
Outra coisa. A Regina vai comemorar o seu aniversário com uma festinha agora no sábado. Você, Norberto e Fernando serão convidados. Porém, nenhum dos três poderá comparecer. Porque sábado está no meio do meu prazo.
Claro. Embora eu sinta perder essa festinha. Sábado é o seu quarto dia.
E assim, passaram mais 2 dias, sem que eu fizesse progresso junto da bela Regina.
Trouxe um pouco de chá para você, Alexandre.
Deixe-o aí. Que horas são, Luísa?
4:30.
Uma hora e meia ainda. Eles deverão chegar às 6 horas, não é?
Sim, às 6 horas. Você devia desistir dessa ideia doida, Alexandre. Aquele espelho colocado ali causa-me terrível impressão. Você está sofrendo sem necessidade. Deixe que o mande retirar, Alexandre.
Não! Hoje eu farei o que desejei fazer há mais de 20 anos.
Está bem. Será como você quiser. Mas o Dr. Simão disse...
Para o inferno, Dr. Simão, Luísa! Eu estou resolvendo sobre a minha vida agora. Ninguém deve interferir, nem você, nem o Dr. Simão.
Se Regina lhe viesse pedir, eu tenho certeza...
Ela está muito longe. Muito longe. Vai embora, Luísa. Vai embora, deixe-me só.
Está bem.
Regina, está muito longe. Muito longe.
A gente se perdeu.
Rádio Dos Vox. Um caso de amor e compromisso com você, ouvinte Intervox.